With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível.
Como é que foi o seu sábado?
Como é que foi o seu Mendes e Bob Fernandes?
Quietinho em casa, né? É o que a gente espera, que muita gente não tá fazendo. Fuja de festas clandestinas, tá? A coisa tá feia. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Segunda-feira, semana começando, Missão Impossível no ar para todo o Brasil a partir de agora. Lígia, dê um oi para os fãs da Castanha.
Tô numa semana muito pop.
Pop? O Papa é pop.
O Papa é pop, o Papa é pop. Segunda não poupa ninguém. Gente, é com muita alegria que eu venho dizer, use máscara para que a gente não entre o Brasil inteiro na fase roxa. Missão tá no ar, vamos participar. Pode mandar um e-mail para missão@jovempan.com.br ou pode mandar no Lígia Mendes da minha direct. Enfim, o programa tá bom, a semana tá começando, é muita coisa de política, né? E de doença. Fica com a gente que aqui vai ser só alegria agora, vamos refrescar, sabe? A Jovem Pan te informa e te entretém.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Conselho? Conselhuda! Conselheira desconselhada!
Ai! Vamos lá, tem conselho aqui. Mentiu pra mim? Mentiu pra mim?
Ah, gente, mente que nem sente.
Olá, gente, sou fã de vocês. Sempre
minta
que posso.
Sempre que for necessário.
Exato.
Minta e mas não saiba. Sinta. Minta, mas saiba. A arte de mentir. Ué? Mentindo com classe.
Vamos lá, sou fã de vocês, sempre ouço o programa, adoro. Gostaria de um conselho para um relacionamento que tenho há cerca de 6 anos. Sou do signo de Leão e ele de Câncer. Quando eu o conheci, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 2 anos, que na ocasião fiquei muito triste. Foi quando, em um domingo, entrei em uma sala de bate-papo para passar o tempo, papo vai, papo vem, e comecei a conversar com um cara que vamos chamar de beija-flor.
Beija-flor que trouxe meu amor, foi embora.
Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora, eu só lembro daquele acorde.
Bom, vamos chamar o rapaz de beija-flor.
Olha, não, deixa eu cantar mais um pouco. Veja só a névoa branca que vem de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal?
Vamos focar no beija-flor?
Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país, pra ver se esqueço da tristeza e violência que deixa o meu povo infeliz.
Tá bom, chega.
Beija-flor.
Aqui, ó, essa relação, aliás, essa história são de dois rapazes, é o beija-flor. E outro, nós vamos ficar sabendo o nome, ele não colocou.
Ah, nem, viu? Ó. Ai, os dois, o beija-flor e o pica-pau.
Conversamos por um tempo no MSN, lembra disso? Ó, faz tempo, hein?
Nossa, eu lembro.
Hã? Faz tempo.
Eu já peguei um namoradinho meu no pulo conversando no MSN.
Conversava com ele quase todos os dias. E depois de um tempo, ele sempre me convidando para nos conhecermos pessoalmente. E eu, com aquele medo de me machucar novamente, sempre arrumava uma desculpa e deixava pra depois.
Ai, o medo de me machucar.
No carnaval de 2014, ele me ligou na madruga dizendo que queria me ver. Eu não fui. E assim os dias foram passando. Até que um final de semana, ele me chamou e eu resolvi encontrá-lo. Saímos, conversamos e logo percebemos que tínhamos muito em comum. Desde então, não deixamos mais de nos ver. Não era com muita frequência, a cada 15 ou 20 dias. Ele estava cursando direito e não tinha muito tempo para sair. Enfim, começamos a nos ver com mais frequência, 2 ou 3 vezes por semana. Mesmo assim, o beija-flor sempre foi muito festeiro. Gostava de sair com os amigos. Eu sou caseiro, na minha. Ele sempre me conta que muitos outros caras queriam sair com ele, pois ele é muito bonito, do tipo que chama atenção. Ok. Enfim, de uns tempos pra cá, ele conheceu um cara na academia, acabaram se tornando amigos e tal, do tipo de dormir na casa desse amigo. ele me disse que não sente nada pelo cara e que são apenas amigos. Isso me deixa um pouco inseguro, sinto ciúmes e às vezes não demonstro nada. Recentemente aconteceu que esse amigo da academia conheceu um personal e o beija-flor ficou ali, entre o amigo e o personal, dando uma ajuda, sabe? Só que na última vez que saímos aconteceu um fato que me deixou triste e magoado. Passei na casa dele e saímos, mas no caminho ele me disse que tinha esquecido a chave do portão e que não saberia como voltaria, como entraria em casa. Perguntei da sua mãe, ele disse que ela não estaria em casa. Até perguntei se ele queria voltar para pegar as chaves, ele disse que não. Quando estávamos voltando para casa, no caminho, para deixá-lo, esse amigo da academia e o personal começaram a mandar mensagens no WhatsApp, convidando-o para dormir lá. Ele até me mostrou os áudios e tal. Eu ouvi e disse que aqueles caras estavam bêbados. Dava para perceber. No caminho para casa, Beija-Flor me disse se eu poderia deixá-lo na casa desses amigos que o convidaram, já que ele estava sem a chave. Enfim, eu disse que tudo bem. Foi aí que ele falou, então vou avisar minha mãe para fechar o portão. Eu ouvi aquilo e não disse nada, pois ele aparentemente não percebeu o que tinha falado. Então passei na casa desse amigo,
como é que foi?
Deixei lá.
O que ele não
percebeu? Ele mentiu em questão da chave, porque ele falou, vou avisar minha mãe para fechar o portão. Ok, eu fui embora para casa, nem consegui dormir direito nessa noite. Com essa história eu fiquei muito magoado, pois ele aparentemente mentiu para mim. E sempre digo a ele que nunca mentiríamos um para o outro. Eu amo muito, ele diz também que me ama. Agora não sei mais o que pensar sobre esse acontecimento. Será que ele sempre mentiu para mim e eu sempre fui o bobo durante esse tempo todo? Tenho 38 anos, ele tem 34. Obrigado, abraço, ele não colocou o nome. Vamos de música, daqui a pouco a gente conclui essa história, esse conselho aqui no Missão. Certo, Lígia Mendes?
Sim. Missão Impossível, Jovem Pan.
Vamos lá, concluir essa história aqui. Mentiu pra mim, é o conselho que eu acabei de ler agora há pouco, né? Pedindo um conselho aqui, ele não colocou o nome, mas a história dele e do Beija-Flor. Se conheceram, MSN, há muito tempo, estão juntos, ok, mas teve uma mentira aí no meio. Aí a dúvida, Lígia, a dúvida dele é: com essa história, essa mentira, eu fiquei magoado, prometemos que nunca mentiríamos um para o outro. Será que teve outras mentiras, outros fatos nesse tempo todo? E eu sempre fui bobo nessa história?
Tá, mas você já desculpou? Tá tudo bem?
Aparentemente sim.
Então,
ele
então
tá
esquece.
Com essa pulga atrás da orelha.
Isso aí é como se eu virasse... Daí o problema é o seguinte, vai vir a vida inteira. Então, o bom é a gente resolver pra não acumular dois. Mas sofrer por antecipação, eu não procuro. Sempre acho que quem procura acha. Espera uma coisa acontecer. Na hora que você tiver um problema, você resolve ele. Será que ele fez ou não fez? Ah, se fez já tá feito. Se for pra aparecer, vai aparecer. E na hora que tiver um problema, você resolve. Mas tá entendendo? Nós não vamos ficar aqui discutindo em cima de uma das possibilidades que possam acontecer. Pode ser que ele chifrou, pode ser que não, pode ser que sacaneou, pode ser que não. Vamos pro concreto? Viver a vida? A hora que tiver um problema concreto, a gente fala sobre ele e resolve. Caso contrário, é perda de tempo. Ou como diria mestre Chico Xavier, é mais que perda de tempo, é perda de vida. Passa bem.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível. Quer participar? missão@jovempanfm.com.br. Tem mais conselho aqui. Conselho de agora, recomeçar. Oi, Lígia e Bob, tudo bem com vocês?
Não, não tá.
Espero que sim, preciso de um conselho.
Fazer o quê?
Sou casado há 6 anos e meu marido é um cara que muda de opinião fácil. Nosso maior dilema hoje é a carreira dele, que não existe. Ele foi militar por 8 anos.
Esses militar...
E saiu por não poder mais ser renovado. Então foi trabalhar em outra empresa. Lá...
Bate uma continência, uhum. Bob.
Ele? Ela, né?
Você bate
eu
continência,
não.
Bob.
Lá o salário era bem menor. E como meu salário dava para manter a casa, ele saiu do emprego para estudar, fazer um concurso. Ficou assim 1 ano. E não estudou de verdade como deveria. Diversas vezes eu chegava em casa, estava tudo sujo, comida para fazer, minha filha para dar banho. Não queria que fizesse tudo sozinho, mas uma ajuda, né, já seria muito bom. Como onde morávamos não tinha emprego bom, decidimos ir para o sul, com planos dele trabalhar de vigilante, estudar na área dele, enfim, e futuramente abrirmos até uma oficina. Quando chegamos, ele não conseguiu emprego porque coincidiu com a pandemia, mas ele acabou arrumando um emprego em uma empresa de reciclagem. Desde o início, eu não concordei porque temos uma filha de 3 anos. Não íamos ter com quem deixar, porque o plano era ele trabalhar de vigilante à noite e eu durante o dia.
Vigilante.
Certo? Para a gente poder revezar por causa da nossa filha. Depois de muita discussão, eu aceitei e fomos nos virando. O plano dele em continuar no emprego era de que o cara iria promovê-lo a gerente. Só que passou 1 ano E ele demorou mais de 2 meses para conseguir conversar com o cara e disse que meu marido estava muito verde para a função de gerente e que tinha que aprender muito mais coisas e tal. Enfim, estou muito triste por ver todo o nosso planejamento indo por água abaixo, porque não vejo futuro nesse emprego que está meu marido. Vejo que ele é uma pessoa que muda muito de opinião e assim não me passa segurança. Aqui só temos um ao outro e hoje me vejo só. Quero voltar para a cidade onde morava e recomeçar minha vida. Acha loucura da minha parte acabar com esse relacionamento? Essa é a pergunta e o caso aqui, o problema todo é por causa desse emprego do marido dela e eles mudaram de cidade. Então daqui a pouco a gente volta para concluir esse conselho do Missão Impossível.
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta no Missão Impossível para concluir nossa história nesse conselho. Problema emprego do marido, mudaram de cidade e aí no final das contas ela falou: vejo que ele é uma pessoa que muda muito de opinião, assim não me passa segurança. Só que temos um ou outro. Aí ela pensa em até terminar o relacionamento por causa disso.
A moral da história é o seguinte: você parece uma conhecida minha que terminou o casamento por tomate.
Como assim?
Ela não comia tomate.
Nossa, tá
a vida inteira o cara continuou servindo tomate pra ela. Primeira vez que um homem tirou o tomate da salada porque ela falou que não gostava, ela ficou apaixonada. Entendeu?
Sério? Sensacional.
Entendam isso, gente, entendeu? O Bob não entendeu muito, mas eu certeza que você, meu amiguinho, que tá aí, vai entender, né? Que isso é uma metáfora, entendeu? Ah. O tomate. É a falta de atenção e noção. É tipo isso, eu nunca vi ninguém terminar o casamento por emprego. Amiga, você não gosta mais do cara. Você tá com a antipatia mortal dele, ficou com raiva por causa do desempenho do emprego. Não quer nem saber do emprego que tem alguém, não me interessa. Qual a diferença faz o meu marido, por exemplo? Só faz só do dinheiro, eu quero saber, inclusive. Mas que diferença que faz pra mim, o que o cara faz? Se ele é gari ou se ele é sorveteiro, pasteleiro, sei lá, não faz a menor diferença mesmo. Tudo que você faz com o marido, não importa a profissão dele. A profissão não chega a interferir num relacionamento a dois. Então a conclusão que eu chego é: você quer terminar com o cara. E aí não existe, não é porque ele não é seu companheiro, não é isso. É porque você não admira mais ele, você perdeu o tesão no bofe. Só porque ele não tem o desempenho profissional que você gostaria. Aí sinto muito, porque me dá dó dele também. Porque com certeza você tá ficando frustrada, mas você deve estar fazendo o cara assim virar um nada, se sentir ruim. Então eu acho que vocês devem fazer mal um pro outro mesmo. Porque ele vai ficar sempre achando que ele é menos, sendo que não é. Ninguém é obrigado a querer ser o super do super das galáxias, sabe assim? O que é ser da gente se ninguém quisesse plantar um tom orgânico, meu amor? Entendeu? Tem que ter cada um pra gostar de fazer alguma coisa. O que é ser de uma emissora se dependesse dos donos para apresentarem? Os donos querem mandar na gente. Então, e por aí vai. Seu marido gosta de ter aquele desempenho dele lá. Você queria que ele fosse mais. Não, não vai ter jeito.
A situação dele, né, Lígia? Ele deixou de seguir a carreira militar, né? Não conseguiu mais. Enfim, mas ele continua trabalhando. Ele tá lá ralando, né? Pra ter
as outras coisas. Que isso, gente?
Não tem
também
segredo.
Adoraria que meu marido fosse o Elon Musk. Mas não é, é o dado. Entendeu? E aí eu tô achando ótimo.
O Elon Musk tá explodindo foguetes. Você viu? Todos os foguetes explodem.
Ah, ele é um foguete. Nossa, olha a Bob, a inveja, é, né? O Elon Musk é zoado, né, Bob?
É, tá explodindo foguete.
Ele é péssimo. É. Zero inteligente. É ruim de fazer grana também, né, Chiro? Elon Musk. Quem é ele? Bom, inteligente sou eu. Que diz a menina, tem o pior estrado já viu na vida. Elon Musk é bobinho. Inteligente é o Bob, né? Não tem onde enfiar dinheiro.
Não tem mesmo, porque não tem dinheiro.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Hora de conselho aqui no Missão Impossível. Mandou pra cá sua história, missão@jovempanfm.com.br. Conselho de agora.
Eu tô curiosa com um negócio. Posso, antes de você falar do conselho?
Depois.
Não, eu quero agora, senão vai dar azar pra você.
Não tenho azar. Tá?
Ah, tem, viu?
Tá. Conselho de agora.
Me fala uma coisa. Foi? Como é que tá a sua vida amorosa?
Tá bem.
Como tá namorando?
Como sempre esteve, tá? O que vocês querem saber? Chiro é casado, você é casada, eu sou livre.
Então
essa
você nunca
é a questão,
viu, não? Tem um episódio do Sex and the City que fala o pedágio do solteiro é contar suas experiências sexuais pra casado.
É?
Casado, meu amor. Quer parar? É casar.
Então, eu não paro, eu tô sempre na atividade. Tamo aí na atividade, Charlie
Salve,
Brown.
Chorão.
Vamos lá, conselho de agora, desorientado.
Você que escreveu?
Olá, missão. Meu nome é Victor, sou de Fortaleza, 27 anos, 1,87m, 80 quilos, sou de Leão. Estou passando um momento muito difícil.
Como que o leão faz, Bob?
Leão gay. Há 6 meses atrás me envolvi com uma jovem e em menos de 1 mês a moça engravidou. Tão pouco tempo vivemos um romance que parecia anos. Uau!
Quanto tempo que ele estava com ela?
Em tão pouco tempo vivemos um romance que parecia anos. Mês? 6 meses. Eu me apaixonei e ela, depois que descobriu que engravidou, veio até mim e de repente terminou. Disse que não queria mais e depois desse término, eu descobri que ela estava confusa em questão de sexualidade e que sua melhor amiga morre de ciúmes dela.
Ah, esse conselho é a Dani Velocetti, vai ter que participar.
Isso criou uma lacuna em meus pensamentos, estou muito confuso. Ela falou que abusou de mim e agora
ele estou queria, em dúvida. Que ele queria ser abusado, não, né? É? E a menina não sabe se quer ele.
Estou em dúvida, pois nossa comunicação é pouca, mas ainda tenho esperança que algo possa mudar. Me ajudem. Resumo.
Só quero entender uma coisa antes. Ele tá, qual é a dúvida? A menina virou pra ele e falou, não quer nada.
Não quer nada.
E que tá confusa sobre a própria sexualidade.
Exata.
Onde que
e está grávida.
Tem uma brecha dele?
Sim, ela tá grávida dele.
A amiga não deve ser.
Não é, Lígia?
Você tem certeza?
Aqui, ó, está grávida.
Já tentei, não é assim.
A Dani é casada com outra gata. Aliás, as duas são um casal que nu. Pensa num casal de mulher bonita, ainda descolada, e cada e as roupas. Ai, adoro, porque elas são antítese do estereótipo, sabe? Pra abrir a cabeça da mentalidade gay. Mas enfim,
ó, depois que ela descobriu que estava grávida, ela terminou. E aí ficou na dúvida da sexualidade. Pronto, e aí ele tá nessa, ela não quer mais, terminou. Ela disse que abusou dele, que coisa, essa frase não existe, né?
Ah, médio, acho que quando ela diz o negócio do abusar, dele. Não é o abusar do jeito mais bobo da frase. É como
não,
se
não
fosse
pejorativo.
Assim, eu já sabia que eu tava na dúvida, eu não, já sabia que, tipo, provavelmente, que eu tô muito mais pendendo a ser uma pessoa que vai namorar uma menina, conviver com uma mulher, eu não devia ter saído com você, ainda mais que eu sei que você gosta de mim, e mexido com o seu sentimento, porque eu não vou querer ficar com você. Só que aí aconteceu de estar grávida.
É.
Entre aspas... Pode ser até um presente de Deus, sabe? Assim, eu não acho que nada, eu acho a natureza muito sábia, sabe? Vai ver que vai ser um puta, o cara vai ser um puta pai legal, ela é uma puta mãe legal, mesmo que seja à distância. Acho que não pode contar muito com o ovo, no, sabe assim, do bumbum da galinha. Por quê? Todo mundo que fica grávido não tem orientação do médico? Não é quase todo mundo, mas espera um pouquinho pra ver se ainda a coisa vai dar certo ou não. Como ele falou que tem um mês, pode sofrer muito por antecipação. Acho que dá pra esperar pra ter certeza das situações. E o que você acha?
Olha, eu quero dar uma opinião mais como roteirista. Do que como eu faço os roteiros dos meus vídeos.
Videoclips.
Será que ela não queria engravidar e sair um pouquinho com ele, ficar grávida e ela já é
ter
namorada?
Um filho independente.
E por isso mesmo que ela já tem a culpa e falou isso
e
pro
não
cara.
É amiga, pode ser que ela já. Não. Ué.
Dani, toca aqui, certeza. Bingo! Essa mensagem do abusou, Bob, é isso. Foi o que a Dani falou, ela já era gay e ela, em vez de, sei lá, podia comprar, gente, sério.
Amiga...
Ela resolveu ter um filho.
Ela resolveu
mas
com
um
cara que ela comprar, sabe que é não, máximo. Sabe se tem grana? Saiu com um cara e... Calma,
amigão.
Gente, eu não tô falando que isso é um hábito, tá?
Da
turma. Mas assim, eu tô falando isso justamente com uma mente fértil. Não, eu não tenho a menor vontade de engravidar, mas...
Ô, Vitor.
Eu arrumaria um amigo que quisesse
eu acho que eu faria isso
ficar
do
grávido
amigo.
Comigo e ficaria ali duas mães e um papai.
Não, e até se fosse um amigo, imagina um casal também, que eles também são
também.
Gays e ele não consegue ter o filho. Fala, vamos ter duas pessoas legais. Mas enfim, o que a gente tem de opinião pra falar pro cara, né? Que ele falou, o que eu faço? Infelizmente, o melhor a fazer, na minha opinião agora, é não fazer nada, no seu caso. Primeiro, vamos esperar pra entender melhor se esse neném vai vir, renascer e ser feliz mesmo, ou se não alguma coisa acontece. Ponto. Depois, vamos ter o neném? Vocês vão ter muita coisa pra resolver. Aí eu acho que eu até tiraria essa tema de quando você sente que se aproveitou de mim, foi por quê? Foi por causa da gravidez, ou disso, daquilo? E no fundo... Não tem muito o que você fazer, não, assim. Ou ela vai falar, vou ficar com você, ou ela não vai ficar com você. E se não ficar, vocês vão dividir a criação de um filho.
Mais uma coisinha. Eu acho o seguinte. Ela ficou grávida. Ela ficou grávida e também ele engravidou-a. Então não é uma coisa que... A culpa é dela.
Não, agora chegando a criança, os dois são responsáveis, ponto final.
Só tem uma coisa que a gente tem certeza. Vai gastar dinheiro, hein, minha mãe.
E muito amor.
Falou, Vitão, um abraço.
Missão impossível, Jovem Pan.
Vambora. Foi o primeiro programa da semana, segunda-feira, fechando a conta. Amanhã tem mais, esperamos vocês aqui e sua história, sua participação e tudo de bom. Amanhã é dia de repeteco, amanhã é TB Terça, hein? Tchau, Lígia.
Tchau, amor. Amanhã, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.